Audiobook grátis apresenta Canto I. Página 204. Verso 4. Das filhas de Nereu a mais formosa foi Galatea Cândida e Rosada. Como das bagatelas que forçadamente tenho semeado por alguns desses jornais, que rio mesmo que escreverem folhas e atirá-las ao ar, algumas haja que não mereçam de todo perder-se, estas me pareceu ilas recolhendo a meus livros, por qualquer modo que fossem achando cabida, para não ser como a Sibila de Cumas, que em uma vez se lhe desmandando com os ventos as folhas que tinha escritas, já para sempre tirava delas o sentido, neu ponere in ordine curate. Por isso traslado do numeral 3 do underline Jornal dos Amigos das Letras underline, todo o seguinte artigo. Antoni Feliciani de Castilho. Galatea, Carmen. Advertência preliminar. O fragmento latino que se vos oferece, sob o título de Galatea, rima tentativa e nada mais, e quem mo quisesse haver a ostentação, não só mostrara com pouco me conhece, mas ainda com atrocíssima injúria me agravaria. Discorridos são hoje mais de 10 anos, depois que, desejoso de refrescar lembranças de conhecido com as romanas musas companheiras e alegria de minha infância, me dei ao passatempo de metrificar em latim, já os pensamentos que primeiros me ocorriam, já algum episódio de minhas próprias obrinhas sendo assim, que esta fabula de Galatea trasladei do poema da underline Festa de Maio underline, no meu livro da Primavera. Sei bem que não há hoje, e especialmente por cá, leitores para o latim, sendo afinal chegado o prazo de, com razão e sem o mínimo escrúpulo, se poder chamar tal língua morta e enterrada, sei mais que, inda mal, não respondem estes meus versos ao que eu ansiara que lhes fossem, e nem valem mais que uma boa parte dos aí impressos na custosa coleção de poetas do nosso padre rei se e contudo, a despeito destas duas tão fortes razões, e tão valentes para me deverem dissuadir, convinhem que tão pobre coisa se desse a estampa. Será, segundo muitas vezes se escrevem prólogos, para incitar engenhos a fazerem melhor? Não. Pois será, como também em prólogos se usa de escrever, para que os aristarchos me ensinem o que, o como, e o por onde devo corrigir e melhorar. Menos que não sei eu de um só que se hoje ocupe com semelhantes vaidades. Como portanto me livrarei da desmerecida taxa de presunçoso? Confessando, como também em prólogo se costuma, mas desta vez com verdade, que o faço por obedecer a desejos de pessoa, com quem muito me importa estar em tudo bem. Galatea. Carmen, ex Lusitano Latine reditum. Assiduis, juvenes, proscindite flumina remis, dum vacate epictulo etus juvate iri fazelo interea que meu vestrum falente labor in carmãe, romanas percurram polis e chordas. Nereidas inter condum puxe rima nimpas nimpa fuit Galatea maris, cui lilia mistis oré rosis, flavae que comai, rosei que labeli, caeruleo que oculi placido fulgor e micantes, e sinus albentin scopulis albentiorunda, qual inec papiis abuit quae regnatin avis, tertia postecimum vernantia tempora brumum floruerante, post convitali vesitura aura nimpa nec interris, aut coelo, aut aecore totoe quae formosis ausit contendere formis. Multi ilum juvenes, multi petiere deorum, un dic blanditis e laudibus insidiantes, nulli ili juvenes, nulli placoere deorum. Anc pater un disono subburgit in antra vocavit, amplexum que dedit, tremulis que cedere coegit in genibus, talis fundens post oscula vocês, filia, tempusa deste pueriles linquere ludus. Non te puxa latete, qua subdecisonia, forma tene latete quantis fugendi viribus, instante que totis, laudes que ferunte, gressus que secuntur? Crede patris canis e amor e crede paterno quo plas obsequis, quo plas sermone placebunt parsi sene juvenem patri non grata monenti, hoc magis incautae protendente retia formai. Filia, tempusa deste pueriles linquere ludus, sit tibi cura meus postac delfinas in un dispacere, perque salum deformes do ser e focas non bene pigra tuis ignavia convenit anis. Dicit, ei patro de serpta coralha ponto, cuspide naurata, pastoria munera, virgum tradidit, atque pecus natae comisit abendum. É virides inter, nereus que bus imperate, um das vale locus tuta, nec divo perviuso li, ic maneas, dicit, tissa epidende revisum. Arrisit, natan que pater sine teste reliquit, audi semel ignífero radiarante lumínico rus, paebitui, dum loeta pecus Galatea marinum, gurgitis interopis, viridante paverate alga. interdum aicoreis linkens armenta molossis e bate, é incalatus modo tinctas mures e conchas, é modo lucentes bacas contenta legebate. Vererate, é pictus eferis muscintibus agros, mense rene debate de luz laetissima majo aureus in liquidae sobra chia tetidus e bate. Desereri ima maris, solum concendere litus ausa fuit virgo, non sic reditura subundas. Suma petens copuli viridi sub rupi recessit, unde fretum, terrasque lubem circunspiciones. Ixedet, e passens animus novitate locorum, miratur, faciles qui oculus fertionia circum. Ultime diis vidit formosum fluctibus assim a ecora jactatis tranantem cana lacertis, versibus abstinuit, versus non forte canebate erubuit, turbata silet, suspiria do sit nunc subeunt jussus, subeunt ortamina patris gem cupiati tutis fugiendo immergerum dis, nec potis ecupiens, elitori perditem aeret, nunc libete tacito cautae latuisse subantro, donec arenoso mutarit litori fluctus dissedens que puer securum liquerit orum painitete indifugai, cistit, mavuc videri. Corpora, caeruleas inter candentia linfas, quam numeris perfecta suis. Confortia pulsis devectantura quis. Com multa e gratia nanti. Com bené sufuso sua membra licor e teguntur, com bené disperso nudantur e burne a ponto. Cuncta tenente óculos, incunctis nimpa morator. Interdum propius sensim vestigia ponite, nec propiora tamen fieri vestigia sentite. Queis que prins parcis volita verate aura capilis, nessia curfingate, vel colo dividate apte, dividite ila tamen, studioc indulgete nani. Inclitus peti, ac vutus speculatur inunda, e quam con ipsa sibi puxe ruma tota videtur, puxiores optate fieri, frustraque laboratório. Interea juvenis, gem fessus nasce, redibate, e propi gem fulvas manibus tangibate arenas, ila fugit, trepidatque, e rupi reconditur iman. Iclatete, e votis contraria vota rependens, nunc patris hortatus, e nunc reminiscitura sim, e rubete, e palete, nec vultibus aeret in isden. Audimora, nudus adeste, antrum que simetius intrate assis, ut abjectas repetate subtegmini vestis. Quid remi cessidere, quid ocessatis amici. Noni retro refugisse ratem, dunque ora tenetis, aversam importus sentitis abiri relictus. Instaurati opus, actotis incumbite remis, quo poenas detis, dictis nihil amplius adam. Canto 2. Página 237. Versos 15 e 16. E que? Algum de nós contra o que vive. A questão, se sim ou não se há de o homem alimentar de substâncias animais, tem sido muitas vezes, e com opostas sentenças, debatida por filósofos, poetas, naturalistas e médicos. A afirmação e a negação acharam para argumentos já uso e consenso de povos em todos os tempos, já razões intrínsecas tiradas de nossa própria conveniência. Reassunto que requeria larga escritura, e em que a qualquer seria fácil dissertar eruditamente. Voar-lhe-ei pelas sumidades. Aquela vaga tradição, que em toda parte permanece, de uma primitiva idade do mundo inocente e felicíssima, entre as coisas de que reza, aponta sempre o não se comer de animal algum, senão só de frutas, ervas, leite e mel. De outro modo se não podiam sustentar, conforme parece pelo ancianíssimo Gênesis, os moradores do paraíso, não só homens, porém todos os viventes. Quadrava o preceito e toava o uso pelo menos à humana natureza, que ainda agora, se a bem espreitarmos na infância, ou antes de alterada por contrários hábitos, se aflige e revolve com o aspecto do sangue e morte. Verdade ri, que depois da queda de nossos primeiros pais, nem o testamento velho nem o novo, tornou a proibir as carnes mais toques da mesma nativa compaixão para com os animais não lhes faltam, dos quais pelo menos se deduz por bom discurso, que se os tivermos de comer, ainda aí nos devemos haver com a possível mansidão, poupando cruezas escusadas, como são, e se costuma, atormenta-los na agonia por lhes refinar o sabor, caçar, montear e pescar por passatempo e pelo mero gosto de malfazer. Lê-se nos provérbios, segundo as versão dos 70, underline justus miseretur animas jumentorum suorum viscera altem impiorum crudelia, o que justo forá de se apiedar da condição dos seus brutos mais as entranhas dos impios não se apiedão da nenhuma cousa. No Êxodo, underline non coques aidum in lacte matrisuae ponto underline traço não cozas o cabrito no leite de sua mãe. Ridito para ser ruminado, pelo mimoso do afeto que recende. No Deuteronomio, underline se ambulans per viam, in arbore vel in terra nidum eivis in veneris, e matrim pulis vel ovis desuperincubantem, non tenebis eon cum filii sede abiri palicris, ut bene sit tibi, e longo vivas tempore. Se o acaso te deparar no caminho, quer em arvore quer no chão, um ninho de ave, e a mãe estiver a agasalhar os filhos ou os ovos, não a tomes com os filhos, senão que em boa hora deixes ir, para que boa estreia te venha, e vivas largos anos. Entre os santos padres, que são os depositários e dispenseiros do Espírito cristão, alguma coisa se pudera citar que autorizasse este gênero de piedade. Sabida ria de que usou esse Anselmo, uma vez para com uma lebre, outra para com um passarinho. Tertuliano se maravilha de que entre cristãos, os haja que se acomodem a ser carniceiros, nécio andolendum anerobescendum sit, não sei, diz ele, se mais ri para se haver lástima, se vergonha. São João Chrysostomo escreva, que se não podia ser santo sem uma extremada suavidade de afetos, e muita veemência de bem-querer, não só aos nossos, mas ainda aos estranhos, em tanta maneira que até aos brutos animais abranja essa mansidão. Underline o 1029. Na Episte. Ad Rom, e dizia bem, que nas vidas de não poucos santos resplandecem as provas. S. Francisco de Assis resgatava os cordeiros que iam para o corte, pagava e soltava as redadas dos peixes e os viveiros das aves. Mas não apontemos mais, por não enjoar filósofos, digo filósofos de nossa terra, dos que nos assoalham filosofia de torna viagem, porque os lá de fora já deixarão muito para trás a impiedade. Não ri, porém, necessário ser cristão, senão que basta ser homem, para repartir com os brutos do tesouro da charidade, de que muitos deles usam a seu modo, não só para com os seus, mas para conosco. Sendo assim que onde os não maltratam, são eles de índole muito mais benigna. Em Inglaterra, segundo se diz, nem a cão que ladre, nem besta que escolcine, em não sei que ilha deserta, acharão os primeiros descobridores, em aportando, segundo encontrei na escolha de viagens por John Adams, serem tão corteses as aves de que toda era cheia, que não fogeão dos novos os pedes, antes os festejavão e se deixavão por a mão semelhantemente ao que da ilha das garças aponta João de Barros Deck. Um livre. Um capitão sete, aonde como não eram traquejadas de gente, as garças e outras aves, as mãos tomarão, os marinheiros de Nuno Tristão, tanta quantidade delas, que ficou por refresco ao navio. Dos leões recorrente entre os naturalistas não perseguirem, mas esquivarem-se dos perseguidores, embrenhando-se cada vez mais pelos seus sertões adentro, sendo ali as muito leves de domesticar, e folgando de acompanhar, como rafeiros inocentes, a troco de qualquer esmola de pão, por largo espaço de léguas. Muitas são em toda parte, mormente em África, as serpentes, que namoradas do bom gasalhado, trocam seus matos pelas pousadas humanas, e nelas são como boas comadres da família. O cavalo do árabe ri o contubernal e primeiro amigo de seu dono, um bom árabe na morte do seu cavalo deveria de se expressar pouco mais ou menos como me levou e o supõe na elegia. Muitos presos têm logrado domesticar aranhas e ratos, até o ponto de, no meio das asperezas de um segredo, se poderem esquecer por muitas horas do seu desamparo, crueldades e injustiças humanas. No pátio da residência parochial de S. Mamed da Castanheira do Volga, todos os dias a horas certas víamos acudir ao almoço e ceia que as nossas pombas desparriamos, todos os passarinhos da vizinhança, que já trazíamos tão correntes, que nos vinham comer aos pés, por saberem, porque os brutinhos sabem muito mais do que nós outros cuidamos, que naquela casinha da solidão moravam amigos seus, e nunca terem ouvido tiro, nem enxergado rede no pequeno arredor do templo e passais solitários. Se a tudo isto e a muitos outros exemplos se lançar conta, alguma verdade se achará no afirmarem poetas, que no descair da idade de ouro, ao mesmo tempo que se os homens corromperão degenerando em cruéis, se foram as feras tornando bravias e desabridas, em todos os tempos, e até por fora e muito longe desta religião charidosa, houve quem bem entendesse como entes nossos conterrâneos neste orbe, irmãos nossos em viver, sentir, padecer e acabar, com sangue e coração como nós, com amor, prazeres e filhos como nós, bebendo como nós no imenso vaso do Pai comum o mesmo ar, a mesma luz, as mesmas águas, e comendo conosco a mesma mesa do universal banquete, poderiam quando muito servir-nos de pasto mais fora daí, qualquer injúria que se lhes acrescentasse, seria ortorosa profanação e violação da natureza. Plutarcho e Quintiliano referem que os atenienses castigarão severamente algumas sevicias cometidas contra animais. O Alcorão espalhou por todos os povos, que largamente senhoreá, muita desta benignidade, raro maometano deixará de matar a fome ao cão de seu inimigo. Na China passa esta beneficência muito adiante. Que nulo diga em seu estilo chão o nosso Fernão Mendes, ou talvez o jesuíta que em seu nome, e por um modo tão rijo de crer, compilou tantas e tão preciosas notícias do Oriente, mui desacreditadas em tempo, já hoje em parte mui abonadas de verdadeiras. Padre ou marinheiro, diz assim, fala de uma feira que no rio de Batampina, em caminho de Nanquim para Pequim, se faz com mais da 2.000 ruas de barcaças, nas quais há para vender tudo a que no mundo se pode por nome, há também outras embarcações em que os homens trazem grande soma de gaiolas com passarinhos vios e tangendo com instrumentos músicos dizem em vossa alta a gente que os ouve, que libertem aqueles cativos que são criaturas de Deus, a que muita gente acede a lhes dar esmola com que resgata daqueles cativos os que cada um quer e os lança logo a voar. E toda a gente dando a grande grita lhe diz, pichal pitanel catão vocaxi, que quer dizer, underline diz e lá a Deus como cal servimos underline. Há outros homens que noutras embarcações trazem grandes panelas cheias de agoa, em que trazem muitos peixinhos vios que tomam nos rios nuas redes de malha muito miúdas, também pela mesma maneira vem bradando que libertem aqueles cativos por ser o isso de Deus que são inocentes que nunca pecarão, aqui também a gente dando sua esmola, compram daqueles peixinhos os que querem e os tornam logo a lançar no rio, dizendo, underline vai-te embora, e lá dize de mim este bem que te fiz por ser o isso de Deus underline. E estas embarcações em que estas coisas se trazem a vender não se hão de contar por menos soma que de 100 e 200 para cima. Na Índia são nesta virtude extremosíssimos. Alguns viajantes tanto encarecem a cousa, que chegam a afirmar haverem por lá, ainda no século passado, hospitais para as mais asquerosas cevandijas, como piolhos, pulgas e persovejos. Posto que tudo quanto até aqui tenho trazido, possa parecer uma diversão do principal propósito, não o ri, porquanto destes misericordiosos afetos ri que se tem em parte derivado a abstinência de carnes, observada por muitas pessoas, comunidades, seitas e povos, em parte digo, porque em outros diversos fundamentos tem também estribado, como veremos. E pois que a última que tocamos foi a Índia, a ela tornemos, levando por explorador e língua, não algum estrangeiro, de que outros se contentam mais um patrício nosso, dos vários que para tal ofício se puderam tomar, ri Duarte Barbosa, e diz, há neste regno, de Guzarate, outra sorte de gentios, que chama um brahmanes, estes não comem carne, nem pescado, nem nenhuma coisa que mora, nem mata um, nem menos querem o matar, por asilo defender sua idolatria e guarda um isto em tamanho extremo que ri coisa espantosa, porque muitas vezes acontece leoarem-lhe os mouros bichos, e pasarinhos uius, e fazerem que os querem matar perante eles, e estes brahmanes lhos compra um e resgata um, dando-lhe por eles muito mais do que o valem, por lhe saluarem as huídas, e soltá-los. Se também eu rei, ou ó governador da Tera, tem algum homem, por culpas que cometese, julgado a morte ajuntan-se eles, e comprando a justiça, se lhe quero ender, pera que não mora aí também alguns mouros pedintes, quando querem ao eles mola destes, toma um e grandes pedras, e dá um com elas em cima dos ombros e barrigas, como que se querem matar perante eles, e porque ó não faça um, lhe dá um muitas esmolas, e que se o a um em passo outros trazem facas, e dá um se com elas cutiladas pelo os braços e pernas, e pera se não matarem lhes dá um muitas esmolas. Outros lhe unem as portas a querer lhe degolar ratos e cobras, aos quais eles dão um muito dinheiro por o não fazerem, e desta maneira são um dos mouros muito apreciados. Estes brahmanes se acham no caminho algum golpe de formíguas, aredam-se buscando por onde pazem sem baspisarem. e em suas casas de dia se a um de dia nem de noite acendem candeá, per caso de alguns mosquitos não irem morrer no lume da candeá e se todaia tem grande necessidade de acenderem de noite, tem ua lanterna de papel ou de pano agomado, per a coisa nenhuma e ua poder ir morrer dentro no fogo se estes cria um muitos piolhos, não os mata um, e quando os muito aqueixa um manda um chamar os homens que entre eles o iuem, que também são um gentios, e eles os a um por de santa uida, e são um come ermitães, uiuendo em muita abstinência por reverência dos seus deuses. Estes os cata um, e quantos piolhos lhe tira um poenos em suas cabeças, e os cria um com suas carnes, em que dizem fazerem mui grande serviço a seu ídolo, e as guarda um os e outros com muita temperança a lei de não matarem. Estes gentios são um mui delicados e temperados em seu comer seus manjares são um leites, manteiga, açucar, e aros, e muitas conseruas de diversas maneiras se seruem-se muito de coisas de fruita e hortaliça. E deruas de campo pera seus manjares onde quer que o Yuen tem muitas hortas e pomares. Na história de Missouri, lê-se que em Bengala, quando a violência da fome a devastou em 1774, consumindo-lhe obra de 3 milhões de almas, foram em muito grande número os índios que antes quiseram deixar-se morrer a mingoa, do que acabar consigo comer carne de animais. Frequente e antigo ri na Índia este antojo, e tão notório, que não há por que afogar o discurso com mais exemplos. Bem podia proceder isso em parte da vegetável abundância e espantosa cultura daquelas terras, e de alguma especial complexão do clima, ou natureza ou costumes dos moradores, ou algumas outras circunstâncias, segundo as quais os corpos se descem melhor com os pastos leves e frugais, viria depois a religião consagrar por dogma seus os conselhos da higiene, como com vinho, toucinho e abluções aconteceu em muito Oriente a conta da lepra, para melhor incutir o preceito, cerca-lo-ia de fabulas amigas da imaginação do vulgo, como a encarnação dos deuses em corpos de brutos. E a transmigração das almas humanas por diferentes sortes de viventes até parar na vaca matérias estas de que as histórias e peregrinações fazem larga menção. Dos índios puderam tomar por mão a crença os egípcios, os quais, sendo moradores de solo não menos liberal, deviam também perdoar grandemente aos animais, em quem reverenciavam suas divindades, ou santuários ambulantes que delas foram, e confirma-me na suspeita conveniência, que já de alguém deverá ter sido notada, do boi Apis do Egito com a vaca ainda hoje sagrada dos índios. Do Egito provavelmente trouxe Pitágoras para a Itália, em tempos de Numa ou serviu Tulio, a sua metempsícosa com a defensão do uso das carnes. Não pegou a invenção, se não foi em alguns escolares fanáticos de tamanho mestre e nem filósofos pelo tempo adiante a sustentarão, nem poetas se valerão dela, afora Ovídio nas Metamorfoses, e só como narrador e mais não deixava de ser fecunda e bem assombrada a crença para poesias. Não pegou, porque não vinha apropriar a índole do solo ou ao temperamento dos italos, ou, o que ri mais certo, porque encontrava os antiquíssimos usos de umas gentes, que primeiro tinham sido pastoras e depois guerreiras. Na Ilha da Palma, acharão os nossos, quando descobriam, conquistavam e amansavam aquele archipelago, senhorio traspassado depois em Castela, mais padrão glorioso do nosso infante Dom Henrique, serem mantimento dos moradores ervas, leite e mel. Com este particular exemplo me acode a memória, mas alguns outros semelhantes de outras ilhas me parece ter achado pelas histórias, de que me não ficou nem fiz a lembrança precisa. Com a propagação da fé cristã renasceu religiosa a abstinência na Europa, por motivo não de brandura, mas de mortificação. Aparecerão ordens numerosas de religiosos, primeiro só de homens, logo também de mulheres, que renunciando todos os carnais deleites para melhor apurarem os do espírito, tomando o exemplo dos primitivos eremitas que se abastavam com as ervas, raízes, frutas silvestres, e águas dos montes, não só cortarão pelas demasias na quantidade do sustento, não só o estreitarão com regra de jejuns, mas em vários de seus institutos o expurgarão de todo animal terrestre ou volátil, não consentindo, quando muito, senão em algum marisco seco e fraco, para regalo das festas. E ri para notar como ainda os mais rígidos observantes logravam saúde inteira e robusta, e chegavam ao último fio da velhice, underline mens sana in corpore sano underline. Anos há que me recordo de ter achado em uma gazeta de Lisboa, estar-se criando em Manchester uma seita, que por filosófica defendia tomar qualquer sustento animal. Era notícia de gazeta, não afirmarei que tivesse pé, e se o teve, não sei em que parou. Já que estamos com ingleses, falemos de Franklin. Este homem, a quem a probidade e o juízo fizeram filósofo e liberal, e não a devassidão e o estouvamento, tendo lido, dilo ele, o livro em que Tryon recomenda a dieta vegetal, determinou-se em a observar. Pô-lo por obra, e limitando-se em arroz e batatas, e às vezes ainda em menos, como passas, bolacha ou pão, com uma gota de água, não só forrou do seu salário, era ainda então compositor de imprensa, com que poder comprar livros, mais do seu tempo acrescentou para estudos o que as refeições e digestões lhe puderam consumir, fez progressos proporcionados à clareza de ideias e fortaleza de percepção, que são o fruto da temperança no comer e beber. Segue o constante por algum tempo, não pouco, até que chega à ilha de Bloch, assiste a uma pesca, revolvem-se-lhe nas entranhas as máximas do seu Tryon, dá por gênero de assassínio aquele matar viventes, que nem tinham feito nem eram capazes de fazer o mínimo mal. Põem-se os mortos ao lume, recende o guisado o filósofo no seu tempo gostar apaixonadamente de peixe e entra pelo nariz a tentação, estremece a filosofia, e em boa hora lhe acode com uma bula de composição, lembrando-lhe como ao abrir e limpar daqueles peixes, lhes vira dentro do bucho outros peixinhos mais pequenos. Pois que ri isto, diz ele entre si, se vós uns a outros vos comeis, por que não hei de eu também comer-vos a vós? Nessa hora e com esta palavra se lhe quebrou o fadário o que muito bem prova, acrescenta o bom homem, sermos nós animais racionais, sabendo, como sabemos, achar pretextos plausíveis para quanto nos pode dar gosto. Outro autor muito afamado de nossos dias, Raynal, era igualmente sóbrio. A senhora Marquesa da Lorna, que muitas vezes o teve a jantar, me contou, que nunca o vira comer mais que algumas poucas ervas e fruta, nem beber senão água. Era, observava ela, como um conviva das ninfas, custando a crer como com aquelas refeições de idílio se pudessem sustentar tantos nervos d'alma e de pensamento. Se depois de autores de livros se pode citar quem não sabe ler, em Grada, lugarejo da Bairrada, vivia um moço que eu conheci, o qual nunca provara vaca. Perguntado a causa, não era religião, nem filosofia, nem tédio natural, mas efeito de um veementíssimo e entranhado amor que tinha aos bois, com quem se creara, com quem vivia, lavrava, e dormia paredes meias. Rústico era, e sem o cuidar discorria e falava como o sábio de Cheronea, quando dizia, que por tudo quanto o mundo tinha, não venderia nunca o boi que em seu serviço envelhecera. Afora os monges, filósofos e amigos dos bois, há ainda uma grande quantia de homens, puro comedores de vegetais em quase todo o ano, são os moradores das serras e aldeias pobres, a quem a estreiteza de sua fortuna mal dá licença para chegarem à carne por entrudo e pachoa, e poucas mais vezes e só escassissimamente, ao pescado, visita mui rara em terras mesquinhas do sertão. De choupana sei eu, e quase de inteiros lugares, pelas abas da Serra do Caramulo, onde 8 anos vivi, que de pouco mais se sustentam que do pão de centeio e milho, batatas e alguns legumes, e estes asperíssimos banquetes, em que até pelo demais falece o agro vinho verde de seus montes, trazem-os contudo mais rijos e sãos no trabalho, do que as grandes uxarias aos mimosos das cidades. Acabarei estes exemplos com o que melhor conheço, que rio meu. Quando eu compus estes versos da festa de maio, era como já no anteprólogo. Disse, todo genérico, trazia a alma toda a nadar no coração empapado. Com os mais brandos afetos do mundo, como rosa a boiar em vaso de leite. Amava as plantas e tratava com elas como com entes sensitivos e todos. Os entes sensitivos amava-os como amigos e companheiros, tinha fantasia. Pronta, que muito ajuda em todo o gênero de bem-querer esta me revelava. De contínuo me ataviava de suas fabulas e cores a particular vida é. Cheíssimo mundo de cada inseto e porque esse seu mundo e vida dizia. Tanto com o meu, e o comum de seus substanciais interesses com o comum. Dos substanciais interesses dos homens, acontecia que imaginando-me ora. Grilo, ora pássaro, ora borboleta, tinha aprendido uma perfeita, e se dizê-lo posso, egoísta charidade para com todos eles. Ouvi debater a questão do uso das carnes, as razões afirmativas podiam ter mais força. Mas as negativas diziam com o meu gosto rimei a persuasão caíram-me. Tão bem, que logo me dei, se não por convencido, por persuadido, e como persuadido e convencido escrevi os versos, que por isso aos indiferentes. Se de contrária sentença, devem parecer, como em verdade são, sobejos, exagerados e declamatórios. Era o escrito fruto de minha opinião mais esta, como acontece, se roborou por ele, e até tal ponto se confirmou, que do que até ali não passara de poética teoria, instituí fazer prática minha em toda a vida, renunciando qualquer gênero de alimento animal. Por duas vias se fazia de mal tenta-lo, já porque em cousa tão excetuada do geral não deixarias de cair estranhezas e zombarias, já porque tanta sobriedade entre quem a não usava, era gênero de martírio continuamente renovado. Mas contra estes dois contrastes prevaleciam outros dois argumentos, primeiro, minha consciência, que repugnava banquetes de sangue, segundo, o pressuposto em que estava, de que as faculdades da alma se haviam de adelgaçar e crescer, onde o corpo fosse favorecido da parcimônia. Meti-me pitagórico aos 23 de agosto do ano de 1822, tendo sido gastos os meses, que desde a feitura do poema decorrerão até esse, em acabar de me resolver é aparelhar para tão grande façanha e permaneci na observância do voto até 23 de agosto do seguinte ano. Acabei o noviciado, e em lugar de professar, despedi-me. Tive minhas razões e ainda que pouco se me havia de dar agora do que se pudesse dizer acerca de um indivíduo, que nesse tempo tinha o nome que hoje tenho, e do qual, segundo as teorias dos médicos, não conservo hoje uma só partícula, sendo eu um, vivo e junto ele outro, morto e disperso por todo esse mundo, todavia, porque ainda temos comum um leve som, que ri o nome, quero lançar pontualmente na balança do juízo dos meus leitores os seus porquês se bons ou maus, foram estes. Primeiro, que a abstinência de uma só pessoa não poupava uma única existência de animal. Segundo, que era presunção ridícula ou desquitar-se um sujeito, por alguns argumentos, de uma opinião e uso quase universal. Sendo assim que todos os homens, guerreando-se entre si por crenças religiosas, por sistemas filosóficos, por princípios de política é ciências, por modas e gostos, todos se conformavam no comer das carnes. Terceiro, que realmente era obstinação o desconhecer como a natureza nos não aparelhara só para comer e digerir vegetais. Quarto, estar-nos ela dando nos próprios animais, que uns de outros se sustentam, uma prova de ser menos escrupulosa do que Pitágoras e a poesia. Quinto, que ela propria os multiplica a proporção do que uns a outros devem tragar. Sexto, que se ela faz com que cada passada, cada pedra que movemos, cada gota de água que engolimos, cada fruto ou folha que aproveitamos, cada sopro que inspiramos ou expiramos, cada movimento enfim que fazemos, ainda dos mais indispensáveis para a vida, a destrua milhões e milhões de entes conhecidos, e há número talvez ainda maior de desconhecidos. Não há por que nos tenha grande pecado, o aumentarmos por nosso bem a lista com mais algumas unidades. Sétimo, que o adelgaçamento é crescimento de minhas faculdades intelectuais que eu esperara daquela mais leve nutrição, não só se não tinha verificado, mas antes o contrário sucedera, posto que de diversas causas pudesse pender o sucesso, e por muito tempo me ficou o costume de, quando via versos fracos e desengraçados, dizer, deviam estes de ser compostos por quem não comia senão ervas. Oitavo, último, e não leve motivo, que ainda que pouco dado as delícias da gula, o cheiro e presença de melhores iguarias do que as minhas, de dia em dia me tentava mais, e quando sucedia achar-me entre gente alegre e em mesa de festa, as ondas de tentação, que eu forcejava dissimular o melhor que podia, cresciam e redobravam com os motejos dos circunstantes, que bem poderiam ter sal, mas não que adubasse as minhas insossas ervas. De todos os vários antecedentes deduzo, que sem embargo das objeções autoridades e exemplos, o uso das carnes se há de ter por lícito, e por ditirâmbico que lá fica no texto, mais que fora do caso de necessidade. Ou clara utilidade, e além do ponto em que essa necessidade ou utilidade pararem, toda se vicia contra viventes ri imoral, injusta, insensata, é digna de muito grande castigo. E tanto isto assim ri, que, porque todo carniceiro de ofício contrai na alma e nos modos alguma coisa de cruento e de tigre, em muitas partes se tem por infame. Em Portugal, nenhum mexanico honrado e de conta aceitaria um tal para sogro ou genro, ainda com grosso cabedal de renda nem de boca plebeia pode sair mais afrontosa injúria que o nome de magarefe. Em Inglaterra não os admitem jurados em causa crime. Na principal ilha das Canarias encontraram seus descobridores, que os naturais, conviverem à lei de sua rudeza silvestre, haviam por cousa muito torpe esfolar alguém gado, e neste mister de magarefes lhe serviam os cativos que tomavam e, quando lhe estes faleciam, buscavam homens dos mais baixos do povo para este ofício, os quais viviam apartados da outra gente e não os comunicavam em aquele mister _ bar. Dec. 1. Ele. 1. C. 12. Bem hajam os ingleses, que formam sociedades para proteger animais, e abençoado seja o inglês deputado Martin, que para lhes fazer bem, se arrosta com os escarneus dos praguentos. Bem hajam os alemães, que em seus campos não perdoam multa municipal aos que, no levar reses pelos caminhos, as atravessam deante de si na albardadura, ou tolidamente as apinhoam dentro em carros. E bem haja nossa Camara, quando conseguir desterrar o escândalo do afrontoso trato que nossos carreiros dão a seus bois, como já desterrou a atroz e imoral matança dos porcos perante os olhos do povo. Quero rematar com uma reflexão, que já acima pudera ter cabido, mais que por desejar dá-la por conselho, e pô-la onde melhor se recomendasse, muito de industria deixei para o fecho. Vai o dito a pais e educadores, a quem toca. Nada importa mais, do que a fazer cedo os meninos a uma grande suavidade de costumes, assim foi criado o bom Montaigne. Se os eu tivesse, parece-me que também assim os criaria, e bem bons frutos lhes havia de colher na minha velhice. Primeiro que tudo, parece-me que me conformaria com Rousseau em os não alimentar desde o leite senão com vegetais, por entender como ele, serem estes mais acomodados às suas naturezas, e mais próprios para fisicamente o suavizar e manar. Mas não quero agora averiguar isto que pertence a médico sou outro rio meu alvo. Não consentira jamais que presenciassem espetáculos de atrocidades ou injustiça aí quando a minha maestrela lhes presentasse, procuraria afeá-los com boas razões, mais de afetos e lágrimas que de raciocínios. As urbanas corridas de touros e as aldeanas festas de alanceamento de pombos, frangos e patos, como cousas antiquíssimas e nacional feição, as respeito mais não levará-la aos meus tenrinhos, que são muito branda cera para qualquer bom ou mau cunho. Se de alguém lhes fosse insinuada a correntíssima abusão de nossos provincianos, de que em casa que devasta ou maltrata os ninhos do seu beirado, tudo vai para trás e de força se há de aguardar por enterramento, calara-me, porque acho razão a Fontenelle em dizer, que se na mão tivesse fechadas todas as verdades do mundo, Deus o defendesse de abrir. Magnanima menzogna, or quando e com acento grave e o vero si belo, che se possa te preporre. Dar-lhes-ia, da história natural poetizada, tanta luz, quanta bastasse para levar em grande interesse nos fados de cada individuozinho que respira, um raio de tal luz pode bastar para por fim a muita dureza que provenha de cegueira. Conheci e tratei com um paroxo de fora da terra, que desgostoso de que uma sua freguesa, rapariga nova, não posesse reparo em maltratar animais, a chamou brandamente, explicou-lhe como tudo que era nascido devia ter algum entendimento, capacidade para dores e prazeres, parentes, amigos e afeições. Com isto só fez outra, e tão outra desde essa hora, que onde depois se lhe fazia de mister dar morte a uma pomba ou galinha, ainda que em seu pátio não foram criadas, já o coração se lhe confrangia, tremiam-lhe os pulsos, e chegada a execução, não corria mais sangue da ferida, que mal acertava, do que lágrimas de seus olhos. De mim mesmo me parece agora, que se escrevi os versos a que me refiro, e em comenta-los me alargo tanto, e uma e outra coisa de tão boa mente, de tudo deve ter sido raiz a criação, em tudo excelente nesta parte bem empregada, que meu pai se esmerou em dar a todos seus filhos, Outra cousa fizera eu principalmente era cometer-lhes o trato e tutela de alguns animais caseiros, a quem pudessem chamar seus. Neste exercício aprenderiam a ser observadores, vigilantes, serviçais e se tomariam com o gosto da propriedade e o amor do trabalho, havendo-se já por algum modo como pais de família se costumar-se-ão a acautelar, prevenir e amar tomariam para toda a vida o jeito de amparar fracos e desvalidos, e de não ver um qualquer indivíduo, sem logo compor na imaginação a história completa do seu viver, do seu padecer, do seu precisar. Da eficácia de tal método, e tão simples, e tão formoso, tenho eu uma muito amável prova de minhas portas adentro. Uma mulher, toda boa, toda extremosa, tomou unicamente a peito vingar-me da natureza cerca-me de contínuo, como um anjo, de amor e de luz empresta-me olhos para eu ver o mundo e as obras dos séculos tira diante dos meus passos todos os espinhos no caminho da vida e inventa-me um encantamento novo para cada minuto diz-me faz-me entender como a verdadeira felicidade se não compõe de grandes pedaços, mas sim de atomozinhos que de longe se não podem perceber repete-me e persuade-me que nasce para as musas e para o amor. E não para a política, nem para os ódios, serve-me, vela-me e defende-me como a filho, ama-me como a esposo, zela meu nome como de irmão lançou a sua vida na minha vida, o seu pensamento no meu pensamento resiste pelo meu amor, morreria se lhe ele faltasse. Quem lhe ensinou tão generosa, tão nova benevolência? Quem lhe deu tantos segredos de fazer feliz? As suas aves e pombas, a sua amiga, e alguns livros, única sociedade da sela, onde desde seus anos verdes a providencia mais estava guardando e aperfeiçoando. Página 243. Verso 18 e seguintes. O mesmo coração, desejos, gostos, que tem nossas mortais no peito ocultos, tem as ninfas também e se... Por estes versos começa uma torrente caudal de coisas vãs e doidas acerca das mulheres, e relações dos dois sexos, que ora mais, ora menos turva, se vai alongando até página 254. Apesar de se devolver por leito de quase prosa, e por entre margens para meu gosto mal assombradas, bom seria que por elas nos pudéramos ir detendo a pescar, e a examinar algumas das coisas mais graúdas que vão na cheia, seriam questões aprazíveis de ociosa filosofia, mas prometi no prólogo despreza-las se perdoar-lhesemos, deixa-las ir seu caminho. Passem a seu salvo as regras de namorar a antiga a arte não de amar mais de enredar e colher, como são quantas com título de amar se tem escrito a poligamia, menos de maometano do que de tupinambá o divórcio e ulteriores núpcias dos divorciados e divorciadas a botecuda nudez dos sexos e se. Lá se avenham como poder em todas essas puerilidades com seus inimigos, que se de minha musa nasceram, muito a que eu e elas deserdamos. O meu ponto agora é reassentar boas pazes para sempre com as damas. Todas minhas obras, não só esta, Cartas de Eco, Amor e Melancolia, Noite do Castelo, Ciúmes do Bardo, me devem ter perante elas representado cavaleiro descortês de desleal poesia. Tempo ri de mudar de cores, abjurar o erro, e para merecer o perdão, que elas de puro boas concedem antes de pedido, romper lanças em favor de sua fama, não só contra inimigos, se os podem ter, mas contra mim próprio, pelas ter agravado. Ri uma nota estreita arena para tão singular duelo, mas embora, que para outro dia e campo desafiado fica o eu mancebo desatinado e altivo do outro tempo por mim grave, reflexivo e respeitoso o eu versejador por mim pensador o eu acadêmico e solteiro por mim casado e recolhido, enfim por mim conhecedor do terreno do combate o eu ignorante dele, a cuja face já nesta hora arremesso a luva, e lhe digo mentiste, e mercê de Deus e de minha dama, provar-te-o-ei. Mas pois que reforçado ficar para outro dia a pendencia, aqui não farei mais do que um pouco ensaiar-me para ela, campeando soltamente e esgremindo nos ares. Nenhuma coisa tem sido mais experimentada no mundo e mais vezes definida que o amor, nenhuma tão mal e imperfeitamente compreendida como o amor. Falo do amor dos homens, único de que os homens podem falar, o das mulheres ri ainda mais incompreensível, e certamente muito mais espantoso, quando verdadeiro. ou que pretende dar regras de amar, como alguns outros fizeram antes de mim, e como eu próprio suponho que pretendi, assemelha-se ao astrônomo, que tendo endoidecido a força de ter velado as noites a observar os astros, presumisse, riscando órbitas com o lápis, constrangê-los a segui-las, as esferas e os afetos saem do nada ao sopro de Deus, resplandecem com a sua luz própria e misteriosa, vão-se ora afastando ora aproximando de seus centros pelo caminho que sua natureza lhes ordena, eclipsam se na hora prescrita, desaparecerão quando Deus for servido. Sem que em tudo isso haja querer, escolha, presciência, ou conhecimento de nossa parte. Amamos uma mulher, e certa mulher porque temos de amar porque ri necessidade sua e nossa que amemos amamo-la pelo modo que a natureza quer e não outro, não ri uma ação mais uma paixão, se a premião um prêmio ri gratuito, se a punem ri injusto castigo, porque não recaem sobre um efeito de eleição. Ama-se uma mulher, repito, sem o procurar, sem o cuidar, sem arbítrio, a despeito da razão, da vontade e dos votos, como a rosa, como a lua, como a harmonia, como aos sabores dos frutos deliciosos. Para ela se vai com os rios dos montes para os vales, como a chama para o céu, como a pedra do ar para a terra, como o menino para os peitos da ama, como o coração para o prazer. Nestas ocasiões todo em nós ri extraordinário, e se o posso dizer, sobrenatural, sentimo-nos forças que não possuíamos para querer, seguir, abraçar e reter, o pensamento se torna infinito, porque o objeto que procuramos, como uma metade nossa que nos foge, nos aparece infinito. Por dentro daquelas graças físicas, de que os sentidos se namoram, imagina-se um mundo estranho e ilimitado de perfeições, de que se namora a alma, aí se deseja tudo quanto ri capaz de embelezar a vida o desejo ri logo a esperança certeza, a certeza delírio, e novamente desejo se quem porá limites a desejos, a delírios, a esperanças. O abrangimento do infinito da divindade em um corpo humano não ri mistério que o amor não saiba muito bem entender. Ri aqui o lugar de confessar que a este sobre-humano conceito, que da mulher amada se faz, mil vezes corresponde pleníssima realidade. Por mais que a natureza se aprimore em modelar, tornear, corar, amaciar, brunir, bafejar e endeusar o físico da mulher, as suas graças, o seu mérito, o seu ser de mulher não são esses dotes, sujeitos ao tempo e dependentes de um ar, assim como nas flores não são mel as pétalas vistosas e coradas, o cheiro suave e atrativo, que o sol e o vento atenuam e desbaratam. Diz-se que as feiticeiras têm o seu encantamento em um novelo do feitiço das mulheres está no seu coração e no seu espírito, que nelas ri também coração. O coração da mulher não mora descansadamente reclinado no peito como o nosso, por toda sua alma esvoaça perdido de amor, gemendo de amor, como uma ave mãe e feliz por todos os ramos de um bosque de primavera, sente-se-lhe o frêmito das asas, ouve-se-lhe a harmonia em tudo quanto diz, em tudo quanto cala, no que faz como no que deixa de fazer, no que pensa, recorda ou espera, nas lágrimas e no riso, no enfado e no contentamento, na vigília e no sono. O coração lhe está à porta interior de cada sentido recebendo as impressões se para ele e por ele vêm, para ele e por ele ouvem, para ele e por ele presenciam a natureza, comunicam com ela e conosco. Um sopro divino formou a alma do homem, a da mulher de um beijo delicioso deveu ser formada. Este afeto, esta doçura, esta, quero eu dizê-lo, feminidade da mulher são de tão alta natureza, tão extremes de liga, tão independentes do fim mesmo para que a providencia a destinou, que me parece ainda despojada de sentidos, poderia amar veementemente como os espíritos angélicos. Que será quando os sentidos confluem, para atear com sua matéria inflamável este fogo celeste? Quando a Vestal, afrontando todo o futuro, deixa apagar no altar da deusa de sua infância a luz virginal que velou por tantos dias e noites. Quando na turbação insólita destas trevas desconhecidas, se entregou toda e com todo o seu futuro ao ente que a implorou como divindade, e que ela sabe e sente e se tornará feliz por cima de todas as felicidades. Quando uma vez encetou prazeres, cujo maior encanto para ela se dá-los recebendo-os, e não os receber sem ao mesmo tempo consumar mais de um doloroso sacrifício? Oh, então riu o amar do amar. O afeto, que já em profundeza não podia crescer, cresce em superfície, e transborda todo e para toda parte, como um perfume abundante e então rico, sim, vós pronunciou sempre que sente o apertar-se-lhe nas entranhas a indissolubilidade do consórcio, porque o amor de fantasia se fez realidade, de desejo destino, de suspiro oculto glória a tudo tem já direito porque já deu tudo, não pode desejar ser de outrem porque a outrem não teria tanto que dar. E ri esta a grande diferença da mulher ao homem, e do amor ao amor, o dela tem um abono e cor de eternidade, o nosso um elemento e uma cor de tempo. Podera ser emblema do nosso, uma nau alterosa e possante, surtem uma baía aprazível, mercadejando e folgando com a terra, empavesando ufania de flamulas e galhadetes, aferrada ao fundo do mar com uma unha de ferro, mas podendo de uma hora para outra arranca-la ou picar a amarra, desfraldar as velas que sempre estão prestes, e vogar através de todas as ondas, por cima de todos os abismos, a mercadejar e folgar no extremo oposto do mundo, enquanto a feminil afeição, como barquinha contente e desambiciosa, feita para os ócios de sua enseada. Coroada a popa ora de flores abertas ora de esperançosos verdes, sem deitar nenhuma âncora, não foge nunca dentre aquelas margens conhecidas se por entre elas vai e vem avoejando de contínuo, levando e trazendo sempre cômodos e alegrias, sem curar que de sua barra em fora haja outros mares, nesses mares outras baías delicia-se na sua, onde tudo a festeja e saúda por seu nome, onde se entende com todos os ventos, todos os refúgios conhece para o dia da tempestade. O amor do homem, com os sentidos satisfeitos muita vez se satisfaz e adormece como frisão dos Jogos Olímpicos, que chegado após violenta carreira tocar na meta, surdo até as vozes da glória que esporeou, se estirava para repousar ou para morrer. O amor da mulher, satisfeitos os sentidos, se restaura, resurge mais puro e extremoso, mais vivaz e prometedor semelhante às plantas, quando desfalecidas nos afrontamentos do verão se decidentam com a chuva de uma nuvem que passou, e viçosas reverdecem para embalsamar os ares de seu vale. Uma de muitas razões que para esta diferença podem concorrer, Rick nessa hora adquiriu a mulher direitos, o homem contraiu obrigações, as obrigações pesam, os direitos agradam, as obrigações limitam e apoucam, os direitos acrescentam e engrandecem. Trocarão-se os papéis na cena, o seguidor esquiva-se, a perseguida segue. O amor do homem ri só amor, o amor da mulher ri amor e amizade. Ele, porque pertence ao mundo, à glória e tantas outras paixões, só tem meio coração, meia vontade, meio tempo para dar à sua companheira a resta, separada do mundo pelo mesmo mundo e pela natureza, por isso mesmo mais raramente acessível a outras paixões, dá ao seu amigo todo o coração, toda a vontade e toda a vida dar-lhe-ia se pudesse mais vida, e mais coração, mas não mais vontade, com ele, por ele. Ele, e para ele existe, na própria ausência o tem presente e quando cessa de abraçá-lo. Ri para se gozar de o ter abraçado, e cuidar como logo o abraçará de novo, e volverá a ser dele amado, fazendo-o feliz. Tal ri o teor da natureza, tem exceções inumerosas. Corações há de homens, que sem ser efeminados, não desdiriam num peito feminino e corações de mulheres, que talvez bem nascidos e bem fadados, mas torcidos depois pela educação, quebrados pela sociedade, corruptos pelos exemplos, merecem as sátiras, demasiadamente gerais, com que os autores de sua degeneração todos os dias lhe põem ferrete, mas essas, mais infelizes do que culpadas, os desgraçados que as pintem e condenem, eu pinto a mulher amante, a mulher perfeita, a mulher mulher, a mulher como a concebi, como a conheço, como a adoro. Foi esta a que Deus fez e temperou de poesia e harmonia lá na origem do mundo, quando viu que não era bom que o homem vivesse só. Esta ria que depois de nos dar a vida, nula suaviza e a pura nula multiplica em entes novos e nula adoça nos momentos derradeiros nos ama ainda, quando já não somos se dá seus beijos amorosos a uma pedra, porque do nosso nome lhe conserva uma letra aí consumando seu destino de amar, felicitar, sacrificar-se, ajoelhada na terra, nos visita no mundo da sombra se estreitando seu comércio com si os que a esperam, para nós só os invoca, e depois de nulos ter dado em amostra no tempo a força de amor, a força de amor nulos granjeia na eternidade. custa crer como um ente, que ri metade da nossa espécie, que das duas ri a mais amável metade, a mais carinhosa, em tantas cousas nosso igual para nos atrair, mais com tantas diferenças de nós para se nos unir ainda mais, que se tem defeitos de nós os recebe, e nos dá em troca, sem o cuidar, tantas das virtudes que possuímos, custa, digo, a crer como um talento, a quem sua própria fraqueza devera tornar inviolável, pôde ver-se em todos os tempos, e provavelmente continuará a ser até ao fim dos séculos, alvo e emprego das críticas mais desabridas e mais grosseiras calúnias. Divindade extraordinária, a quem seus próprios ministros e sacrificadores insultam adorando-a, e que de cima de seu altar, frágil mais eterno, inalterável em sua mansidão, derrama sobre bons e maus a felicidade. Que a filosofia as injuriasse não espantara. La Bruyère foi cruel para com elas, La Rochefoucauld furioso, nenhum deles justo, nem sequer francês, a filosofia não anda sem os filósofos, e todos sabem como os dados a esse triste ofício, são pelo demais almas secas e incapazes de avaliar branduras, entendimentos sem olhos de imaginação, únicos próprios para julgar da verdadeira beleza homens enfim eremíticos, rústicos e ignorantes no meio da sociedade e para remate de suspeição, já alongados pelo inverno da vida, dá-se a filosofia ou que as mulheres já não querem. A poesia não tem sido menos descomedida, a poesia, que delas e para elas nasceu, cujas divindades foram com razão pelos antigos fabuladas em forma feminil, como as graças, como os gênios de tudo quanto amável na natureza, a poesia, a seu mau grado, lhes tem sido rebelde todas quantas vezes os poetas, por dissobejo amantes e zelosos, precisaram desabafar desgraças verdadeiras ou fantásticas, a lira acostumada a lhes entoar seraficamente não louvores senão hinos, rezou execrações, as quais responderam numerosos eixos e porque onde o número dos ingratos e indignos era grande. Não podia o dos maltratados e queixosos ser pequeno, e daí nasceram essas civis guerras da literatura a favor e contra o sexo, guerras batalhadas nas salas e saraus, nos passeios em romagens, nas merendas das comadres e nas academias, desde o Japão até Portugal, desde os serões da Arca de Luviana até os nossos dias, em que o amor cedeu à política. E as questões das mulheres, as questões dos ministérios, underline factos é repente de coelo sonus, tan com adveniente spiritus vehementer underline. Aí vinha já querendo se intrometer o meu demônio meridiano, apage. Para as grandes pelejas de que falava, se despejaram todos os arsenais da mística teologia, da metafísica, da história sagrada e profana, das fabulas e anedotas, da fisiologia e novelas. Ficou largamente juncado o campo de cadáveres em folio, em quarto, em oitavo, em doze, em dezesseis, em 32, em 64 de pergamino, de marroquim, de seda, de taboa, de papelão, de carneira, de papel, defuntos quase todos sem ementa, e cujos nomes, se os houvesse de compilar, encheriam maior livro do que este. Depois do derramamento de tantos rios de tinta, ainda pende a mesma questão ainda até ao fim do mundo se tem de trazer para ela coisas que pareçam novas se as cinzas de Lucrécia, Dido, Prine, Sapo, Aspasia, Arria, Cornélia, Osmia, Heloísa Cristina, Catarina, Maria Teresa as cinzas das que habitaram Casais, Arens, Palácios, Mosteiros as cinzas de Ninivitas, Gomorritas, Babilônicas, Espartanas, Aticas, Romanas, Africanas, Botecudas, Amazonas belicosas, indicas bailadeiras, viúvas indostanicas, continuaram a ser revolvidas, pisadas e adoradas por modos sempre diferentes. E quase sempre cegamente, até a consumação dos séculos. A mulher física principia a ser conhecida, a mulher intelecto ao selo a mulher moral rio infinito. A mocidade, quadra da vida em que reinam os mais encontrados ventos, em obras a maior vassala e tributária do sexo, ri, falando, escrevendo, e talvez pensando, a sua maior detratora. Uma conversação de mancebos, embora amantes, não se detém senão em rebaixar o mérito das mulheres, nascidos os de Ceres das pedras de Deucalião e criados às tetas das lobas. Qual pode ser a causa desta mais que montezinha ferocidade? Será inveja superioridade modesta? Será despeito de vencidos? Não essas vitorias, e ainda essas superioridades em virtudes, que não são as distintivas do nosso sexo, facilmente se perdoam. ri a causa o mesmo natural instinto, que faz que os soldados em tempo de guerra, ceroando entre as armas a fogueira ociosa do seu rancho, encareçam as derrotas do inimigo, e lhe assaquem fraquezas que não têm, para si próprios acrescentarem ânimos e determinação para as futuras pelejas. Fácil ri carecer das loucuras da idade que já não temos, ou que ainda não temos, blasona-se disso, mas não ri virtude, carecer porém dos vícios próprios dos nossos anos seria virtude, mas tão rara ri, que o despossui-la deve merecer vênia dos sisudos. Era eu em toda a força de minha adolescência, quando entre coetâneos e a seu contento, cantava em meus versos destinados os fracos e imperfeições de algumas mulheres, como fracos e imperfeições de todas ou da maior parte. Da falsidade que nisso havia me corro, mas muito mais do pouco delicado tom do meu cantar, porque se me figura agora delito ainda muito mais grave, do que atribuir-lhes defeitos, o pintar-lhes inamavelmente, a graça ri o seu primeiro mérito, injuria-las graciosamente ainda não ri de todo injuria-las. De muita nuvem se desafronta, e de muito grande carga respira um coração confessando suas culpas, mormente quando pelas confessar se torna a entrar absolto e regenerado na estima e benevolência das dominadoras do mundo, quase se folga, como me está sucedendo, de ter tido a culpa, para merecer a vênia e saborear a reconciliação. Transfuga dos arraiais dos levantados, às trincheiras delas me recolho, não só com as armas com que as guerreei, para as defender, mas com uma bandeira para chamamento e reunião de outros. Ressuscitaria, se pudesse, para o meu novo campo todos os bem-nascidos espíritos das idades cavaleiras e corteses, para procurarmos salvar da última ruína o feminil império, que de dia para dia vai sendo entrado, calado e engolido da política fero monstro em que tão mal assenta feminino. E se o conseguíssemos, se os moços que deixaram os afetos pelos debates, as sociedades pelos clubes, os versos e cartas apaixonadas pelos jornais frios e praguentos, quisessem volver a seu natural ofício de amar, de agradar e divertir-se, como se não amaciaria esta bruteza quase cínica de nosso tempo iluminado, em que se não sabe ler? A própria liberdade lucraria, porque os seus nervos e verdadeiros espíritos vitais não são outros senão as virtudes e as bondades, e quem como as mulheres, nos poderia ainda atrair da praça onde se briga, odeia e persegue, para a casa onde se quer bem e se folga, para a cosa onde até a última velhice nos educamos, para a casa onde de bondades e virtudes nos dão elas a todos os momentos exemplos vivos e formosíssimos. Underline telus, edomus, e placens uxor. Ó, se eu pudesse mostrar este meu pensamento, como me está florejando na alma. Dizer com palavras a mulher como acei no meu coração. Mais feminina ri a mão com que escrevo, como desenharia ela o seu retrato. Página 261. Fim da festa de maio. Se o fim de qualquer obra ri a sua coroa, custará achar obra tão mal coroada como esta primavera. Dos quatro poemas ri a festa de maio ínfimo, não contribuindo pouco para isso o seu estirado comprimento, e da festa de maio a ínfima parte ri sem nenhuma dúvida a segunda e última. Boa e muito fértil era a ideia primitiva, na qual, mas só na qual, muito casualmente me encontrara com o alemão Gerstenberg no ditirambo que traz título Chipre. Desenvolveu ele a sua, posto que em prosa, como poeta muito valente, derramei eu, e enfraqueci a mim em pobríssimos versos, era tempo que na maior parte dos dias compunha 300 e mais, que bem puderam, sem detrimento de pensamentos, ser reduzidos ao terço do seu número. Já poderei parecer importuno contanto repetir confissão das minhas faltas se mais antes isso, do que se diga que eu as coro ou tapo, ou com tantos anos ainda não caí em as conhecer cabalmente. Quem a este meu cortar pelas próprias roupas chamasse afetação, muito se enganara comigo, censuro-me, não para atalhar ali a censura-se menos para provocar defesas aos que sempre folgam, querem bem querem mal, de encontrar as opiniões dos que escrevem mais censuro-me e em todas minhas coisas marco seu preço, para que os agora principiantes lá audiantes se não queixem de mim, como eu puder agora queixar-me de outros, com cujos livros me criei. Consciência e verdade, ainda em mesquinhas letras, devem de ser escrupulosamente servidas. Tem uma e outra alguma. Cousa de tão divinas, que por mais dolorosos sacrifícios que de nós. Lhes façamos, nulos pagão com íntima satisfação. Certo rique fazendo. O que eu faço, se corre perigo de vir a um grande dissabor, como ri, depois de sinceramente confessados os defeitos, saírem os nécios na. arte de criticar, e que nunca uma só linha escreveram, aproveitarem-se. Cobardemente de tais revelações, vozê-las como descobrimentos seus, é. Vingando-se de sua própria esterilidade, triunfar miseravelmente dos descuídos, sem nenhuma menção das boas partes. Já isso por mim passou. Depois que dissertei acerca da invenção da noite do castelo. Onde tal? Se escreveu, quem o escreveu, e como o escreveu não o direi, que não. Quero em livros meus andar carreando de mentes para a posteridade, se ri. Que meus livros têm de lá chegar, como cá chegaram alguns bem ruins dos tempos atrás. E afinal, que valem semelhantes pregões e tais pregoeiros? Comparados com as suas duas maiores inimigas que são a verdade e a consciência, poder acrescentar a vergonha. Em meu conceito nada. Por tanto sigam eles por seu caminho, onde se afogam em lodo, e todos lhes cospem na face e eu, que nem sequer os tenho em assaz de conta para os odiar, continue o dar documentos do único mérito de que me prezo, que ri. A candura. Para dar culto à verdade e à consciência, não sacrificarei. Ali as famas, que me não pertencem, mas pela minha rasgarei afoito, far-lhes-ei de meu sujeito intelectual, ou que de seus corpos diz Fernão. Mendes que faziam lá em Tinagogou certos penitentes, que em procissões públicas se iam espedaçando ante os carros triunfais dos seus ídolos, e por fim se arremessavam por diante das rodas, para serem talhados e esmagados, a que toda a gente, como refere o bom peregrino, underline com uma grande grita dizia, pachiloa furão que quer dizer, a minha alma com a tua. E descendo logo de cima do carro um sacerdote. Se chegava àqueles bem-aventurados ou mal-aventurados. E ajuntando os pedaços e as cabeças. Pontos mostravam ao povo de cima do mais alto sobrado do carro onde ia o ídolo, dizendo num tom muito sentido, underline rogai pecadores todos a Deus, que vos faça dignos de ser de santos como este que agora morreu em sacrifício de cheiro suave. Fim.